E agora nós vamos conversar com o engenheiro civil Geraldo Canse. Ele é gerente regional do CREA Paraná. Geraldo, obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia, Zé Roberto. Primeiramente, muito obrigado a você a ceder esse espaço aí ao CREA Paraná e aí a gente poder falar um pouquinho sobre o nosso sistema aí para toda a comunidade.
Teve uma reunião recentemente, um encontro, né, da governança, foi isso?
Isso mesmo, né? Nós tivemos agora na última quinta-feira, no dia 23, um encontro aí com mais de 100 lideranças aqui da nossa região oeste, né? Que são os presidentes das entidades de classe, que são associações dos engenheiros, aí tem engenheiros agrônomos, engenheiros de pesca, engenheiros ambientais, né? Os coordenadores de curso, né? Tem os nossos inspetores também, que daí estão também encerrando o mandato agora, tem outros que vão começar o mandato aí no próximo ano, né? Também temos um grupo muito interessante que participou, que são os membros dirigentes do CREA Júnior, né? Que são as lideranças aí que estão dentro dos cursos da engenharia dentro das universidades, né? Então aí tivemos aí com o nosso presidente engenheiro civil Ricardo Rocha, né, que está encerrando o seu mandato agora no final do ano. Também esteve presente o presidente já eleito, o Clodomir Ascari, né, que é aqui da região de Pato Branco, que tem um mandato aí dos próximos 3 anos aí, né?
Ele assume quando mesmo, Clodomir?
Assume já a partir de 1º de janeiro, né?
1º de janeiro.
Tá, isso já foi homologada a sua eleição, então tem agora a sua posse agora em dezembro, né? Mas assume aí o comando do nosso CREA Paraná aí a partir de janeiro.
O Ricardo ficou quanto tempo? Está ficando quanto tempo?
6 anos, né? Ele teve 2 mandatos, né?
Ele
teve o primeiro mandato e foi reeleito, né? Então são mandatos de 3 anos.
E a expectativa de vocês agora com o Clodomir, com o novo presidente?
Ah, sempre é uma boa expectativa, né? Então a gente espera aí que a gente continue com um conselho atuante junto à sociedade, que venha trazer aí a valorização das nossas profissões e que seja um transformar ou ampliar, né, o nosso CREA, sempre inovando, sempre muito criativo, sempre presente aí na segurança da sociedade.
E você está quase 30 anos, é isso? E na gerência regional, mais de 10.
Isso, né? Estamos aí no CREA Paraná com 28 anos de trabalho e aí os últimos 12 aí nessa função aí de gerente regional, né? Fiquei praticamente o tempo todo aqui em Cascavel, só fiquei fora aí o ano de 2012, que fui aí a Guarapuava, implantar a regional de Guarapuava, depois aí ao convite do presidente acabei retornando a Cascavel, né?
E muita coisa, Geraldo, mudou, né, de lá para cá, dos últimos 10, 20, hoje mesmo até você vai falar sobre os serviços online. Muitas foram as transformações.
Nossa, o CREA se transformou. A gente pegar lá há 20 anos atrás, né? Até tudo de forma, vamos dizer, analógica e tudo, né? E aí com formulários, né? O profissional precisava de algo, ele tinha que ir até uma inspetoria do CREA, né? Tinha que ser de forma presencial, né? Então, até destacar esse ponto, né? Nesta reunião de governança que a gente teve aqui em Cascavel, nós tivemos assinatura de forma online do contrato da execução da obra pelo presidente de forma online, né? Uhum. Então, todos os outros envolvidos no processo tinham assinado e ele deixou para fazer o lançamento e assinatura presencial, né? Então, isso demonstra que o CREA é sempre inovador. Então, hoje, 100% dos produtos e serviços que nós temos aí para a sociedade, para os profissionais, eles estão ofertados aí de forma online. Então, hoje, se o profissional quiser ir lá no CREA para tomar um café, para conversar com a gente, estamos lá de porta aberta para recebê-lo, mas a assistência a ele, né, todo o que ele precisa de informação ou precisa de documentos, ele faz isso de forma online, né? Hoje, um egresso, né, ele se formou, ele colou o grau, está com a documentação dele tudo certo, ele chega no seu escritório da sua casa e ele faz a solicitação do seu registro lá da sua própria casa, não precisa nem ir até o CREA, né? E aí, se tiver toda a documentação todo em dia, ele tem um risco aí de 1 dia, 2 dias, ele está com o registro dele em mãos, né? Então, tudo isso de forma ágil, de forma rápida, né? É uma forma inovadora do CREA estar prestando esse serviço à sociedade, né? Até mesmo na questão de fiscalização, hoje nós estamos também ampliando a nossa fiscalização via imagens, né? Então, via satélite e aí outras questões de imagens também contratadas, né? Então, para a gente poder ser mais efetivo na fiscalização, ser mais eficaz, estamos também indo para essa questão de inovação e de imagens no setor de fiscalização.
E sempre se comenta, quando o assunto é fiscalização, envolvendo também outros setores, que falta pessoal, é necessário mais gente e tal. Nesse caso, com a digitalização, com o acompanhamento de imagem, da forma como está sendo feito, é possível uma fiscalização mais eficaz, não é?
Perfeitamente, Roberto. Essa é a ideia, né? A ideia é que a gente não precise ampliar nosso quadro de pessoal, mas que nós temos que ampliar a prestação de serviço. Nós temos que ampliar a fiscalização, temos que avançar muito na fiscalização, mas desta forma, de forma digital, né? Uhum. E aí essa questão de sistemas daí, ela pode proporcionar isso, né? Porque a gente não pode achar essa justificativa para a sociedade dizendo que a gente não pode fiscalizar porque não temos recursos, porque não temos pessoal. Então, nós temos que ser criativos, né? Que consigamos prestar um bom serviço, o Conselho consiga prestar o seu papel, que é a fiscalização principal. A finalidade da criação dos conselhos é fazer a fiscalização, a regulamentação das profissões. Então, o profissional que está na ponta, a sociedade, nós temos que chegar lá com a fiscalização. Lógico que a gente não vai conseguir chegar a fiscalizar 100%, né, de todas as obras, todos os serviços da engenharia, da agronomia, da geociência, mas nós temos que buscar estar presente na sociedade para levar a segurança junto aos profissionais, que os profissionais tenham a participação efetiva nas obras, que essas obras sejam executadas dentro da sua melhor técnica, dentro das normas, e que proporcione, lógico, a segurança a todos os usuários, né?
Pergunta aqui do Jair, de Cascavel, diz o seguinte: reduziu o quadro de funcionários com o digital?
Certamente sim, nós tínhamos um quadro de funcionários em torno de 400 funcionários do CREA e hoje estamos com 350. Uhum. E estamos ampliando, além de ampliar o número de serviços prestados aí à sociedade. Então, assim, o CREA tem se envolvido bastante com a questão de conselhos municipais, participando junto ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, Conselho Municipal de Acessibilidade, da Agricultura. Então, estar presente, e isso acaba a gente, além de uma redução do quadro de funcionários, que onde que funcionários foram, saíram, né? Uns aposentando, outros para outros concursos, outras áreas de trabalho, e o CREA acabou não repondo, né? E aí o que levou a não repor? Essa questão da informatização, da agilidade nos processos, né? Da questão dessas inovações, e ainda tenho certeza que a gente vai ampliar muito os nossos serviços, a qualidade da nossa dos nossos trabalhos, aí, principalmente na fiscalização, sem aumentar o nosso quadro de pessoal.
Perguntinha aqui do Luiz Fernandes, obrigado, interagindo aqui conosco. O balanço da fiscalização, tem havido muitas irregularidades? Quais são as mais comuns?
Eu diria assim, e aí essa questão da informatização, né, essa questão da inovação, eu diria assim, esse ano, por exemplo, se pegar assim, o CREA fiscalizou, abriu processo de fiscalização em 25 mil fiscalizações, mas nós fiscalizamos, assim, em termos documental, talvez mais de 100 mil. Nós temos buscado a gerar processo aonde que tem irregularidade. Então, dessas 25 mil fiscalizações, mais de 70% tem algum tipo de irregularidade. Aí vamos dizer, qual que é o maior tipo de irregularidade? É a falta de profissional. Então, dessas 70% que a gente fiscalizou, mais de 50% dessas irregularidades são referentes a empresas que estão executando o serviço de engenharia sem registro no CREA e sem profissional, e muitas obras também sem a participação de profissional. Então, tem dois lados. Tem empresas prestando o serviço de engenharia sem o devido profissional, e tem muitos empreendedores, né, muitos proprietários também executando serviços sem a devida participação, sem a contratação do profissional. Então, o CREA tem buscado isso, além de ampliar a fiscalização, fiscalizar, direcionar a fiscalização aonde que não tem o profissional, porque aí o que? Que aquele serviço seja regularizado, seja contratado um profissional para que aquela obra, aquele serviço tenha a melhor segurança, tenha a melhor qualidade com a participação do profissional. Aí nós estamos defendendo a sociedade, nós estamos protegendo a sociedade porque aquela atividade não venha colocar em risco aí ocorrer alguns acidentes. Embora que alguém pode estar perguntando assim, mas temos obras que ocorrem acidentes. Sim, mas se a gente tem uma obra com um profissional, certamente a gente vai conseguir minimizar os riscos de acidente nesses empreendimentos.
Tem ouvinte querendo saber aqui também. E dependendo da irregularidade, há o embargo da obra, é isso?
Não, o CREA, independente da irregularidade, o CREA não tem o poder de embargo da obra.
Não,
né?
Faz isso.
Não faz isso, né? O que nós temos convênios e parceria com prefeitura, municipal, aqui no caso uma obra irregular, quem tem o poder de embargo aí é a questão do município, né? O município tem esse poder de embargo. O CREA não embarga a obra, o CREA fiscaliza, tendo alguma irregularidade, ele notifica, dá um prazo, ele não aplica a multa de imediato, então ele dá um prazo para que o arrolado possa se manifestar e fazer a regularização. E nesse caso, se ele não regularizar, aí sim tem a aplicação da multa, né?
Ficou claro aqui para o nosso ouvinte. Bom, gostaria que você falasse também sobre a sede própria. Me parece que tem novidades a respeito.
Temos novidades. Como eu citei, né, nessa reunião de governança que a gente teve na quinta-feira, o nosso presidente Ricardo assinou o contrato com uma empresa, e bom que é uma empresa cascavelense que ganhou a licitação, uma obra com mais de valor de 7 milhões aí, né? É uma obra em torno de 1.000 metros quadrados. E aí, Zé Roberto, o bom é que ela vai ser uma obra referência. É uma obra sustentável, uma obra com a questão de certificação de eficiência energética, reuso de água, com a parte de iluminação. Então, assim, depois de pronto, a gente espera que o prazo de contrato, essa semana, deve ser emitida a ordem de serviço para início da obra. Então, aí vai depender da construtora, se ela inicia de imediato ou, depende, 10, 15, 20 dias, né, para ela iniciar. Mas ela pode já, talvez na próxima semana, já estar iniciando a obra. Um prazo da obra de 12 meses, né?
12 meses.
Então, uma obra rápida, né? Então, por ser uma
Quantos metros quadrados?
Em torno de 993, quase 1.000 metros quadrados, né? Então, vai ser uma obra de referência até para os nossos acadêmicos de engenharia estar visitando, estar conhecendo, né? É uma obra que será modelo aí para a nossa região.
Serginho está mandando aqui a mensagem, obrigado. E começa do zero a obra, está digitando aqui ainda, começa do zero a obra. Talvez ele falou pela rapidez, né, e o tamanho.
Isso, hoje nós temos uma estrutura lá, então ela vai ser, vamos dizer, uma reforma, vai ser demolida aquela estrutura que a gente tem lá para construir uma obra do zero.
Uhum. E vai ser o local, bom, o local é o mesmo,
local,
né?
É o mesmo, na rua Presidente Bernardes, 2069, esquina com o Rio Grande do Sul. Fica na área central ali, né?
Uhum. Quem mais está acompanhando aqui, só para a gente registrar, obrigado, o Vandré também nos acompanhando, muito obrigado, jornalista, o Vitor, obrigado, acompanhando nossa programação, a Joyce também de rádio ligado, muito obrigado. E esse ano, se a gente, claro que tem mais um mês de trabalho e mais um pouquinho, né? Hoje é dia 27, mas foi um ano de muito trabalho, um ano positivo, dá para avaliar assim, olha, foi um ano que superou aquilo que a gente pretendia, as metas. O que dá para falar, Geraldo?
Vou usar até um pouco as palavras do presidente, né? Que a gente, cada 3 anos, a gente faz um planejamento estratégico no CREA e aí define algumas diretrizes do que a gente quer buscar, né? Além das ações que a gente faz, o nosso presidente fala muito, nós temos que fazer entregas, né? Nem que sejam entregas pequenas, mas nós temos que fazer essas entregas, né? E aí foi um ano, ele comentou que sim, na expectativa dele, se a gente falasse que fosse fazer tudo isso, ele achava que a gente não faria. Então, como conselho, como presidente, a gente conseguiu avançar em muitos produtos aí para os profissionais, né? Se a gente pegar a questão de CREA Júnior, né? Algo assim que a gente tem avançado, que a gente quer contribuir muito na formação dos futuros profissionais, né? Então, temos muitos cursos disponíveis de forma gratuita na questão do soft skill, que é a formação pessoal, como falar em público, como a entrevista em primeiro emprego, a administração do estresse, a administração do tempo. Então, contribuir com os acadêmicos na formação. Nós temos um avanço muito grande aí com o aperfeiçoamento também dos profissionais, que é via entidade de classe, né? Por exemplo, este ano aí o presidente também foi aprovado aí, R$3.500.000 que pode ser repassado para as entidades de classe, no caso aqui usar a Associação de Engenheiros Arquitetos de Cascavel, a Associação aqui Regional de Engenheiros Agrônomos de Cascavel, de Toledo, de Rondon, Foz do Iguaçu. Então, do estado, todas as entidades podem apresentar projetos, né? E esses projetos, né, em termos de aperfeiçoamento, qualificação, palestras, cursos técnicos, e o CREA repassa esse recurso para as entidades prestar esse serviço. Então, essa questão também que eu comentei de fiscalização via imagens, né? Então, é algo que foi implantado esse ano, que vem assim dando bons resultados, né? E aí agora para o próximo ano temos a expectativa, né? Agora a gente está trabalhando já ouvindo todos os nossos envolvidos aí, as nossas lideranças, né? Que são coordenadores de cursos das áreas de engenharias, né? Os presidentes, diretores das entidades, os nossos inspetores, né? E ouvindo os profissionais das entidades, o que a gente tem de pontos fortes, pontos fracos, né? Quais que são as nossas oportunidades? Então, fazer todo um cruzamento de informações para que, junto com o próximo presidente, também temos o presidente que ele apresentou um plano de trabalho, né? Algumas propostas na sua campanha que nós temos que implementá-las, né? Então, junto com essas propostas, com o nosso planejamento estratégico, poder dar as diretrizes aí para o conselho nos próximos 3 anos. E nós, como conselho, temos que ouvir os profissionais, né? E aí essa questão de fiscalização nós temos muito forte aqui na nossa região. Nós tivemos uma eleição de inspetores esse ano, então nós temos aí 30 inspetores, são 6 inspetores em cada inspetoria aqui de Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon, Medianeira e Foz do Iguaçu, que são as nossas o nosso elo de ligação, vamos dizer assim, com os profissionais, que eles, a gente faz a fiscalização, apresenta resultados e eles também nos contribuem com sugestões, aonde que está bom, aonde que pode ser melhorado, né? Então o CREA é muito aberto nessa questão, né? E sempre disponível, né? Os profissionais que tiverem alguma sugestão, alguma contribuição, alguma reclamação, tragam para a gente, né? Falo que a crítica, ela é sempre bem-vinda. Quando é uma crítica construtiva, faz a gente refletir e a gente analisar, poder atender aquela demanda, né?
Uhum. Tem mais uma perguntinha aqui. Quem está fazendo essa pergunta é o Pedro. E o mercado de profissionais tem aumentado, tem crescido também as obras em Cascavel e na região? Como que está o mercado de trabalho? E também ele diz aqui, os novos profissionais, você já falava a respeito, tem muita gente nova chegando aí, não tem não?
Tem, né? No, em termos de formação, por exemplo, no CREA, em torno aí de 5 mil profissionais que fazem registro todo ano, né? Lógico que tem muito mais profissionais que se formam, né? E aí nem todos ficam trabalhando na área, né? De repente aparecem outras oportunidades de trabalho que não necessitam estar registrado no CREA, né? E aí a engenharia tem essa parte boa, né? Que ela te dá uma ampla formação e que te prepara para outros mercados, né? E aí, assim, a nossa região em termos da construção civil é algo que ela vem meio estável, né? Então ela deu, assim, teve um bom crescimento aí em 2021, 2022, ela cresceu. Esse ano ela deu uma estabilizada, né? Em termos de números, deu uma certa até reduzida, né? Então aí a gente percebe em números de anotação de responsável técnico, que são os registros que fazem, deu uma redução em torno de 5%, né?
Interessante essa informação, porque a gente tem a impressão de que não reduziu, pelo contrário, tem sido crescente. Mas houve essa pequena redução.
Essa pequena redução, né? Que tinham muitas obras que já vinham do ano passado, grandes empreendimentos, mas então de obras novas, né, para esse ano. Mas a gente já percebe um cenário agora, assim, essa curva já se estabilizando em uma tendência de crescimento, né? É um mercado grande aí da parte de energia elétrica, geração de energia fotovoltaica. Então, a nossa região oeste aqui, ela cresce muito, né? Então, se percebe assim, nosso celeiro aqui da região oeste, nós temos uma representação aí, por exemplo, de acho que são 11,2% da população do estado estão no oeste do Paraná.
Uhum.
E aí nós representamos, aí se pegar o agronegócio, nós representamos 24% da produção de soja, representamos 25% da produção de milho aqui da região, 80% do peixe aí criado em cativeiro está aqui na região oeste, né? Então, assim, a nossa região ela tem espaço de trabalho para todas as áreas de engenharia. Né? Uhum. Lógico que em alguns momentos tem facilidade de se encaixar no mercado de trabalho. Não, lógico que não é tão simples, né? Por isso que eu comentei assim, nós temos o programa CREA Júnior para que os acadêmicos busquem a se aprimorar, a se preparar melhor para o mercado de trabalho. Então o CREA também tem essa preocupação da inserção desses profissionais no mercado.
Mais uma perguntinha para a gente fechar aqui, o Wilson, essa redução pode ter relação com o cenário político e econômico atual do país?
Eu acredito que sim, José Roberto, né? Porque a gente percebe alguns empreendimentos ainda com alguma insegurança de como que o Brasil, como que algumas ações vão se definir, né? E aí alguém que está querendo fazer um investimento, ele tem aquela expectativa, aquela insegurança de taxa de juros, como é que vai? Então agora com um cenário, com uma taxa de redução de juros, se percebe que grandes lançamentos já de empreendimentos, né, se começa a melhorar uma certa bolha de pessimismo que tinha, né? Então acho que é um cenário positivo na sequência.
As perguntas não param de chegar, nós temos mais 2 minutinhos, então daqui a pouco nós vamos aos estúdios da CBN com as últimas notícias do país e do mundo. Tem aqui o ouvinte, o Rock, diz o seguinte: mas com esse governo, com os incentivos da casa própria, Minha Casa Minha Vida, essa preocupação que o governo atual tem, isso não faz com que alavanque as obras, não aumentaria ainda mais?
Essa é uma tendência, né? Então agora, por exemplo, alguns programas de habitação mais populares, né? Que se começa agora a ter um cenário, né? Então a gente não tinha, teve uma interrupção, né, de um desses programas, né? Então a gente percebe então uma tendência, por isso que até comentei, que a gente teve uma certa redução, de estabilização e redução, e a gente já tem um cenário de estabilização dessa redução e já buscando um crescimento. E a gente entende que é um conjunto de ações, né? Nós passamos também a nossa região aí com 2 anos de seca, né? Então como um agronegócio, ele é um grande fomentador de recursos para a nossa região, então isso impacta um pouco também, e aí o cenário político, né? E agora me parece que temos uma indicação aí dessa melhoria. E aí se virmos com um programa de habitação popular que seja com taxa de juros atraentes, certamente vamos ter um mercado mais promissor.
Geraldo, obrigado pela entrevista e uma boa semana.
Opa, obrigado, Zé Roberto, pelo espaço, né? Para você também, uma boa semana. Deixa o CREA à disposição de todos. Quem precisar tirar alguma dúvida, entre em contato com o CREA, entra no Google, pesquise aí o CREA Paraná, tem nossas redes sociais, temos nossos telefones, estamos sempre à disposição para melhor atender a sociedade. Um grande abraço aí.
Conversamos com o Geraldo Canse, ele que é gerente regional, Cascavel, CREA Paraná, falando um pouquinho sobre os trabalhos por aqui, a fiscalização, as novidades, a última reunião e com balanço prévio deste ano de 2023. Agora 11 horas e 31 minutos.